Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. A transformação digital chegou com força total e cada vez mais ações do dia a dia são realizadas com a ajuda do celular e da internet. Os sistemas que a gente acessa estão na nuvem. O 5G está chegando para ajudar na velocidade e cada dia a gente passa mais tempo de olho em alguma tela. Só que com todas essas facilidades vem também muito mais complexidade, e uma das maiores dores de cabeça que todo administrador de sistemas tem é como cuidar da segurança numa situação dessas. Entra em cena Cláudio Banvart, que é Country Manager da Netskope, um profissional que há décadas trabalha para proteger informações e sistemas. Cláudio conta para a gente que não dá mais para ter controle sobre tudo o que o usuário acessa. E o que se pode fazer é criar rastreabilidade e colocar placas de avisos para o usuário. Ou seja, a tecnologia passa a se apoiar cada vez mais nos processos para garantir a segurança do usuário. Fácil não é, mas é absolutamente fundamental. Você ouve minha conversa com o Cláudio Banvart agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Cláudio Banvart. Seja muito bem-vindo ao Strategy at Work.
Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado por a gente ter essa oportunidade de trocar experiências aqui com vocês.
Você já trabalha há algumas décadas com segurança e, em especial, com tecnologia que visa melhorar a segurança das informações e das comunicações de uma empresa, de uma instituição, de uma organização qualquer. Só que a tecnologia, por si só, não garante segurança. A gente costuma dizer que tecnologia é uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, ela depende de quem usa. Ou seja, tem um elemento humano na questão da segurança, quem impunha a ferramenta, e tem um elemento de processo na segurança, como a ferramenta é empunhada. Qual é o papel dos processos, já que a gente trabalha muito com processo, qual é o papel dos processos na segurança da informação?
Você comentou bastante, você falou, né, sobre pessoas, processo, tecnologia. Esses são os três grandes pilares que a gente tem hoje, né, quando a gente fala de segurança, né? E os processos, basicamente, eles existem para você poder implementar a sua política de segurança da forma mais correta para que você atinja seus objetivos. Não adianta você simplesmente ter uma política de segurança e ter a tecnologia, tá, sem criar os processos que vão dizer aos seus usuários e que vão monitorar os seus usuários da forma correta para que eles acessem e continuem utilizando as suas aplicações, seus dados de uma maneira segura, né? O que a gente vê muito hoje em dia é que a segurança não pode ser não pode criar um impacto no negócio da empresa. A segurança não pode ser um impedidor do negócio da empresa. Ela tem que ser totalmente transparente para esse negócio, para os seus usuários, para os seus clientes. E os processos, eles são definidos para que você realmente consiga ter essa transparência no acesso à informação, sem criar nenhum tipo de bloqueio em relação a isso.
A gente costumava dizer que o usuário, para usar uma metáfora da Fórmula 1, o usuário tem a impressão de que segurança é o cara que vê um circuito de Fórmula 1 e ele sai instalando lombada para tudo quanto é canto. Enquanto que o profissional de segurança, ele fala assim: não, eu sou o cara que diz assim, olha, você pode acelerar até 340 nessa reta, se você nesse ponto aqui reduzir a marcha e frear, você não vai bater, você vai fazer a curva com segurança, ou seja, ele te dá o limite de até onde você pode ir com segurança. Você enxerga a segurança dessa forma também, ou você é um daqueles que sai instalando quebra-molas em Interlagos?
Eu acho que depende do negócio da empresa. Eu já tive a oportunidade, né? Você mesmo falou algumas décadas, né? Trabalhando com segurança, eu já vi de tudo, todo tipo de processo, todo tipo de tentativas, né? De você usar a segurança para melhorar o dia a dia. Mas o que eu entendo hoje é que depende muito do negócio de cada empresa e da finalidade principal. Eu tenho empresas, por exemplo, que hoje elas praticamente não bloqueiam nada, tá? Elas deixam realmente o usuário totalmente livre para fazer assim o que ele acha que deve ser feito, principalmente empresas onde você tem muito millennials, muito pessoas que querem ter uma liberdade de acesso, mas ao mesmo tempo você usa tecnologia para educar esses funcionários. De que forma? Na hora que você está acessando, por exemplo, um canal do YouTube, tá? Mas se é um canal onde você vê que é algo que foge muito do negócio da empresa ou que pode trazer algum risco para a empresa, tá? Que você simplesmente você diz para o funcionário: olha, nós não recomendamos o acesso a esse canal, você pode continuar, só coloque uma justificativa do porquê que você quer continuar, isso será registrado e você pode seguir. O que que acontece nesse momento? O usuário, ele não está sendo impedido de acessar, por exemplo, aquele canal ou qualquer site ou qualquer tipo de aplicação, mas ele vai pensar duas vezes se realmente ele precisa acessar aquilo dentro da rede corporativa, se aquilo é para o negócio dele, e muitas vezes o usuário desiste desse acesso, mas você não bloqueou nada, tá? Você deixa livre para ele tomar a decisão, tá? Ele não vai ser punido se ele acessar. Tá, mas você tem rastreabilidade no que foi feito. Por outro lado, eu já vi empresas que bloqueiam tudo, que não deixam fazer nada. Tá? Basicamente é o seguinte, repetindo palavras até de um CISO, que eu não vou citar nomes, né? Eu falo assim: aqui é o seguinte, se o cara tentar fazer alguma coisa errada, eu corto o dedo. Tá? E se mesmo assim ele continuar fazendo coisa errada, eu dou um tiro na cabeça. Tá? Então, assim, mas metáforas. Né? Mas quer dizer o seguinte, é uma forma de bloquear muito o que o usuário quer fazer, tá? E então assim, mas depende da característica do negócio. Então são negócios muito distintos, né? Mas de um modo geral, o que eu vejo hoje, na minha opinião, é que você tem que realmente educar as pessoas, porque queira ou não, a pessoa precisa do acesso à informação. Informação é tudo hoje. Não trabalha sem informação e você não tem como controlar toda a informação. É algo assim impossível pela quantidade de informação que existe. Então você tem que dizer para ele realmente o que ele deveria fazer, o que não deveria, monitorar e principalmente cuidar do acesso a sites que não são legítimos, entender onde o usuário está colocando suas credenciais, que tipo de documento que ele está acessando, se ele está baixando coisas que possam trazer malwares, né, e os famosos ransomwares para dentro da rede. Hoje a gente vê muito ataque de phishing, né, tentando fazer com que as pessoas cliquem em links, né, que levam a lugares que não são legítimos. Então, isso sim é importante no controle da segurança hoje. Você ter essa consciência do que você precisa realmente bloquear, daquilo que pode realmente trazer um problema para sua empresa, mas não simplesmente ficar cortando acesso a tudo, porque você vai inibir a criatividade do usuário e muitas vezes aquela acesso à informação é muito importante para o negócio da empresa, para a evolução do negócio, para a inovação do negócio da empresa, né? Então, a segurança hoje ela tem que fazer parte do negócio no dia a dia dela.
Mesmo que a gente esteja mudando hoje para, bom, primeiro, a transformação digital faz parte da vida de todo mundo e todo negócio que não mexe com, sei lá, com restauração de violoncelo, né, provavelmente está trabalhando pela transformação digital, né? Tá trabalhando, ou seja, qualquer coisa que não seja muito manual, está trabalhando. E mesmo essas empresas, né, uma marcenaria, por exemplo, ela está mudando os seus processos e se transformando digitalmente para botar seus negócios na internet, para aceitar meios de pagamento via Pix, obviamente, todo mundo hoje em dia já faz isso, ou seja, a transformação digital está pegando todo mundo, né? Sei lá, até o cara que planta couve está se transformando digitalmente. E a segurança na transformação digital, a segurança nesse ambiente, ela é diferente da segurança que a gente via 20 anos atrás, quando você tinha que se preocupar com o firewall, você tinha que se preocupar com o antivírus, você tinha que se preocupar com uma série de coisas. Não que hoje em dia você não precise se preocupar com muitas delas, antivírus todo mundo tem que ter e ainda é um problema sério, mas na nuvem as dificuldades de segurança são outras. Você acha que ficou mais complexo esse ambiente?
Ficou mais complexo no sentido que você não conhece todas as aplicações que um funcionário pode estar acessando hoje, ou que uma pessoa acessa, né? A gente tem visto no nosso dia a dia muitas empresas que começam a fazer um assessment, um levantamento, né, de tudo que é acessado pelos funcionários. Tem empresa que chega a ter 5 mil, 7 mil aplicações diferentes sendo acessados pelos funcionários, né, num período de um mês, por exemplo, tá? Você fala assim, mas como eles vão controlar isso? Não tenho a mínima ideia o que o funcionário está fazendo, porque eles não acreditavam que o funcionário estaria fazendo, acessando esse tipo de aplicações, né? Então nós falamos muito do famoso Shadow IT, né, que é o que traz essa transformação digital, porque você dá muita liberdade, o RH coloca seus holerites na nuvem, o marketing começa a fazer atividades na nuvem, outras empresas, o legal, né, o jurídico da empresa fazendo atividades na nuvem, você tem contabilidade na nuvem, e muitas vezes essas áreas, elas contratam serviços na nuvem sem falar com a área de tecnologia. Então, eles já começam a utilizar isso. A própria área de desenvolvimento de aplicações começa a criar, dentro de nuvens como a AWS, como Azure, seus ambientes de desenvolvimento e já liberam as aplicações sem nenhum tipo de controle de segurança para isso. Tá, eu até brinco muitas vezes que hoje o desenvolvedor, ele tem mais autonomia que o administrador de rede. Ele é o novo administrador de rede, porque ele tem liberdade para criar, né, os seus tenants de aplicações, de disponibilizar aplicações, sem passar pela área de TI propriamente dito, na hora de fazer os controles necessários, né? E muitas vezes esses desenvolvimentos são feitos utilizando códigos compartilhados na internet. Você vai num GitHub, pega pedaços de código sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de validação se tem vulnerabilidade naquele código ou não, utiliza aquele código pela pressão da disponibilidade da aplicação, você utiliza aquele código, libera e a aplicação já está no ar. Então você tem problemas diversos quando você fala de nuvem, né? Porque você tem aplicações sendo disponibilizadas sem nenhum tipo de controle de vulnerabilidades, por exemplo, sendo aplicações sendo utilizadas sem o devido controle e configurações corretas no acesso àquela aplicação. Então você vê muito vazamento de informação ocorrendo hoje na nuvem, porque o administrador, muitas vezes, daquela nuvem é uma pessoa que não conhece totalmente os controles que precisam ser criados antes de você disponibilizar aquela aplicação e não está preocupado em configurar corretamente em relação à segurança daquele ambiente como um todo. Além disso, hoje é muito fácil, né, você colocar documentos na nuvem. Você tem diversos centenas aí de aplicações de host de dados, né, de você armazenamento de arquivos. E o usuário, antigamente a gente brincava, né? Falava, ah, tem que proteger o USB por causa do pendrive. Para que você precisa de pendrive hoje? Entendeu? Você coloca documento na nuvem de uma maneira tão rápida e tão mais fácil você recuperar depois do que ficar colocando em pendrive, que o USB é a última coisa que você precisa se preocupar hoje em bloquear, porque o volume que você pode levar para a nuvem é muito maior que a capacidade de um pendrive de armazenar documentos hoje. Então, para que a pessoa vai usar um pendrive? Ela joga na nuvem, só que tem tantas formas de você colocar documentos na nuvem que o controle passa a ser muito mais complexo. Tem coisas que ninguém imagina. Vamos falar do LinkedIn. Todo mundo acessa o LinkedIn de uma forma geral, né? Dentro de um lado profissional, né? Todo mundo tem conta no LinkedIn. Você sabe que eu posso pegar um documento da minha empresa que seja até confidencial, e eu te transfiro pelo LinkedIn e você recebe, não tem limite de tamanho de arquivo dentro do LinkedIn, tá? E agora, a empresa fala, o LinkedIn, é um site inofensivo, eu libero. Só que aí eu uso o LinkedIn para transferir arquivos, tá? E eu transfiro para pessoas que, teoricamente, não poderiam ter acesso àquela informação e não tem controle nenhum da empresa em relação à utilização do LinkedIn. Então, Isso, e eu não estou falando nem do acesso remoto do usuário trabalhando de casa, que a gente ainda tem mais, aumentou ainda mais essa complexidade, porque antigamente era só uma área de TI que acessava remotamente para fazer uma manutenção emergencial, né, em servidores. Hoje, depois da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, acessando as suas aplicações. E aí as aplicações estão na nuvem, estão no data center. E como que você controla todo esse universo do que esse usuário está fazendo hoje? Ele desativa uma VPN e está na nuvem, e está na internet, sem nenhum tipo de controle adicional. Tá? Muitas vezes o antivírus, ele está preocupado num documento que entra na máquina, mas ele não olha o que sai da máquina. Tá? Então você tem muito problema que vem agora com relação à transformação digital, com trabalho de casa, e isso sem contar de IoT, né? Com IoT, porque você tem. Hoje eu estava falando com uma empresa de energia elétrica, por exemplo, e eles estão instalando sensores espalhados por diversos lugares, fora de qualquer ambiente corporativo. Só que qual é o problema de sensores? Existe problema com sensor? Você vai falar, pô, um sensor é inofensivo. Bom, em primeiro lugar, qual que é a ideia de um sensor? Ele está lá coletando informação e vai levar essa informação para algum lugar. Normalmente para uma nuvem, para uma aplicação de nuvem, que ele vai transferir a informação coletada, tá? Agora, quem desenvolveu esse sensor? Qual que é o sistema operacional dele? Qual que é o firmware dele? Você acha que tem segurança dentro daquele sistema operacional? Não é Microsoft, não é Linux. É um sistema operacional proprietário, muitas vezes. E o custo do sensor é muito baixo, porque senão você não viabiliza o negócio. Ele não vai colocar segurança dentro do sensor, porque vai encarecer o sensor. Então ele deixa a segurança, a responsabilidade da empresa que está comprando o sensor. E se tiver vulnerabilidade naquele firmware, eu posso me conectar naquele sensor e acessar a empresa, muitas vezes, se ele está conectado na empresa, ou eu posso acessar os dados que ele está gerando, e aí você leva isso para o mundo hospitalar. Você tem hoje todos os aparelhos de ressonância, tomografia, tudo conectado na rede do hospital, eles são todos computadorizados. Você faz um exame, o teu exame fica dentro da máquina. Ele fica armazenado na máquina. E aí, se você tem uma vulnerabilidade, você pode acessar os exames de todos os pacientes que fizeram exame naquela máquina. Você começa a extrapolar o que esse novo universo, né, está trazendo. Quando a gente sai daquele perímetro que a gente conhecia 10, 20, 30 anos atrás, né, isso não existe mais. O universo hoje é tão mais complexo, então a segurança, ela ficou mais complexa não na tecnologia da segurança, mas no universo que você tem que pensar no que você tem que proteger hoje, que é muito maior do que você tinha antigamente.
Nós vamos para um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com o empresário Haroldo Junqueira, dono da cervejaria Gifa, ouça o nosso podcast. Inscreva-se, indique para os amigos. Nós estamos disponíveis em qualquer plataforma de podcast hoje em dia. A gente volta já já.
A pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora? Que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam à empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas que, se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3Gen. O futuro começou faz 5 minutos. Ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www.3gen.com.br
Estamos de volta com Cláudio Banvarti. Cláudio, você falou bastante aqui a respeito dessas complexidades e, inclusive, da impossibilidade de você manter controle sobre todas as informações e todos os aplicativos que o usuário tem acesso no seu dia a dia. E isso me remete novamente à questão dos processos, quer dizer, você precisa ter regras extra-tecnologia, fora da tecnologia, para guiarem, né, esse usuário. Quando você me fala a respeito de uma janela de pop-up que fala, ó, então, esse site onde você está querendo entrar, ele não é indicado, ou ele, por alguma razão, ele não tem a ver com o que a gente faz. Se você quiser entrar, fica à vontade. O que você está dizendo aí é, olha, esse processo está dizendo, tem um pedacinho de tecnologia super simples, mas ele está criando na cabeça do usuário uma rastreabilidade. O usuário vai dizer, opa, peraí, eu estou sendo observado nisso que eu estou fazendo, e existe uma possibilidade não nula de eu ter que responder pelo que eu estou fazendo aqui. Aí ele repensa. Quando você instiga o usuário a pensar, ele vai raciocinar a respeito das implicações daquilo que ele está fazendo. E muitas vezes vai repensar o seu caminho, vai falar, não, depois eu vejo isso aqui em casa, depois eu mexo com isso aqui. E isso é processo. E isso é algo que pode ser trabalhado no processo. Aí, a gente que trabalha com essa área de processos, quando uma empresa está definindo ou mesmo otimizando os seus processos de negócio, o que ela pode ou que ela deve fazer para que esses processos levem a segurança em consideração e colaborem para com a segurança?
É, isso, o processo, quando a gente pensa em segurança principalmente, ele tem que ser algo contínuo, né? O que a gente vê muitas vezes hoje em dia nas empresas é que ela desenvolve uma política de segurança, cria os processos e acha que ele serve para o resto da vida. A gente sabe que isso está totalmente errado. Então, em primeiro lugar, você tem que rever seus processos à medida que seus negócios evoluem e os seus negócios mudem ao longo do tempo. Que forma que você olha esses processos? Em primeiro lugar, você tem que entender o que é o principal risco do teu negócio hoje. Cada empresa tem um determinado risco, né? Uma empresa de bebidas é diferente de uma empresa hospitalar, de uma metalúrgica. Cada um tem seu risco, sem falar no financeiro, né, que eu nunca gosto nem de falar, né, mas todo mundo tem o seu risco para o teu negócio, principalmente. Então, primeira coisa, você tem que priorizar o que é mais importante e onde estão os seus principais riscos. Na hora que você identificou esses riscos, você vai criar os processos necessários para mitigar esses riscos, para que você tenha uma segurança mais adequada para o teu negócio. E da medida que o teu negócio muda ou evolui, você tem que, de novo, revalidar os seus processos para entender se isso está dentro daquilo que você espera para esses novos negócios. Então, você tem um trabalho contínuo que você precisa fazer nos seus processos para você sempre estar validando o que está sendo feito para não trazer um risco iminente. Por exemplo, a gente tem um caso, a gente fala muito de incidentes, né? E dentro do mundo de segurança, a gente fala o seguinte, não fala que eu nunca fui atacado. Você vai falar assim, quando eu for atacado, né? Porque a gente sabe que um dia todo mundo vai ser atacado com uma escala maior ou menor, mas assim, não existe segurança 100%, né? E quando você olha para isso, você está preparado para responder aquele incidente da maneira mais rápida e mais correta possível para não afetar o teu negócio? Isso é um processo. E é um processo complexo, não é tão simples, porque depende muito do que é importante para o teu negócio continuar funcionando, tá? Você tem que entender muito bem do teu negócio e saber, a minha prioridade, em primeiro lugar, é proteger essa informação, são essas aplicações que precisam estar disponíveis para o meu negócio, são esses equipamentos, são essas... E isso é algo que você tem que olhar de uma forma contínua. Então, teu plano, por exemplo, de resposta a incidente tem que ser algo que você tem que estar com ele pronto e validado de uma frequência muito alta. Antigamente, a gente falava muito, eu vou fazer backup da rede. Backup hoje é só 1% do que você precisa fazer quando você pensa no incidente hoje, né? A gente falava do ransomware, né? O ransomware, por exemplo, a empresa foi atacada de ransomware. O que que você vai fazer? Você vai pagar o resgate? Você vai recuperar o backup? Quanto tempo você leva para recuperar um backup? Você está preparado para pagar o resgate? Isso vai resolver o teu problema? Então você vê, tudo isso é processo, tá? Então você tem que pensar nos teus processos em relação aos seus riscos e às ameaças que você corre em relação ao teu negócio e à tua empresa quando você fala dentro da segurança cibernética, né? Envolvendo a segurança de dados, da informação especificamente.
Interessante também você mencionar os riscos. A gestão de riscos, ela é absolutamente fundamental hoje em dia. Você conhecer e você endereçar os seus riscos. Existem riscos que são caros demais se endereçar, você vai correr esses riscos, né? Não existe a possibilidade. Tem gente que não tem dinheiro para comprar um carro blindado, mas precisa andar de carro. Vai andar de carro, vai fechar a janela e travar as portas e seja o que Deus quiser. Então depende muito do que você está tentando mitigar e da tua possibilidade de mitigar em termos de
Exatamente.
risco. Mas existem muitos riscos hoje que a gente corre que a gente não mitiga e poderia facilmente mitigar, principalmente no nosso uso de tecnologia diário, no nosso dia a dia, até no nosso dia a dia pessoal. O que você pode me falar a respeito de ações que a gente pode tomar para mitigar os nossos riscos de uso de tecnologia no dia a dia, uso pessoal de tecnologia?
Tem coisas simples que ajudam muito, né? Por exemplo, senhas. Senha é o principal problema no dia a dia de qualquer pessoa. Porque são tantos sites, tantas aplicações que você utiliza no seu dia a dia, desde bancos, desde redes sociais, né? Sites de comércio eletrônico, todos exigindo usuário e senha. Se você começa a repetir a mesma senha em todos os lugares, tá? Basta uma senha dessa vazar que uma pessoa pode utilizar e invadir toda a tua vida cibernética por causa de um vazamento de uma senha, uma simples senha, tá? Não quer dizer que você tem que ter senhas tão complexas, tem que ter senhas difíceis de serem adivinhadas por sistemas de computacionais. Lógico que você vai falar assim. Mas como que eu vou gerenciar uma senha em cada site? Uma senha, eu uso tantos sites, eu vou esquecer, eu vou anotar num caderninho ou vou anotar no meu celular todas as senhas, tá? Então isso não adianta nada, tá? Você deixa tão complexo que você vai anotar. Então, existem algumas técnicas, né, de você criar senhas. Você sabe bem técnicas de você tem uma parte da senha que você sabe, a outra parte é o que muda. E aí cada site você tem uma parte de acordo com uma característica do site, por exemplo, ou você pode usar gerenciadores de senha, que é o mais fácil hoje em dia, né? Você usar um gerenciador onde ele vai armazenar senhas para você de forma segura. Não adianta você colocar no notas do seu celular, porque ali, se a primeira coisa que um ladrão, se roubar o teu celular, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar tuas senhas nas notas, né? Então, senha é um ponto importantíssimo que você tem que estar olhando e verificando se a sua senha não é fácil de ser capturada. Não são os famosos data de aniversário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou palavras como password, palavra, nome do cachorro, da namorada, do papagaio, coisas que você, em qualquer rede social, você vai acabar descobrindo, tá? E as pessoas usam esse tipo de senha, você tem que fugir desse tipo de senha. Então, esse é o primeiro coisa. E o segundo é não sair clicando em qualquer site, qualquer link que você receba por e-mail, por WhatsApp, por SMS, você sai clicando em todos esses links. Tenha cuidado, porque você pode estar sendo levado para um site fictício, para um site muitas vezes clonado, que o intuito desse site é principalmente pegar suas senhas, roubar suas informações ou até instalar um malware na tua máquina para poder abrir uma porta para vazamento de informações, vazamento de dados ou até ransomware para uma empresa, por exemplo, né? Mas falando no uso do dia a dia. Então, são iniciativas simples que você pode tomar que ajudam no seu dia a dia a minimizar os problemas. Não vão acabar totalmente, mas minimizam muito nos problemas que você pode ter no seu dia a dia.
Deixando de falar um pouquinho de segurança, queria uma opinião sua sobre duas questões. Uma coisa que você acha que está dando certo no Brasil no último ano, vamos dizer assim, algo que você acha que, puxa vida, olha, isso aqui está funcionando. E uma coisa que você acha que está dando errado, que, meu, isso aqui é, a gente está dando com os burros na água.
Isso é até uma pergunta complicada, né? Mas assim, eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, sou uma pessoa bastante otimista. Eu sempre olho o Brasil pelo lado otimista. Eu acho que a gente está fazendo muita coisa boa, muita coisa certa nesse país. É evidente que tem muito do que fazer, com certeza. Mas quando a gente olha em tecnologia, nós somos países no mundo mais avançados em tecnologias de todo tipo. Tecnologia bancária, hoje o Brasil é o país mais avançado em tecnologia bancária. Quando você fala de outros tipos de tecnologia, mesmo quando você olha para o governo, o tipo de acesso hoje que você tem às suas informações ou a documentos, tudo de uma maneira digital, de uma maneira. Você tem documento do carro, você tem RG, você tem hoje tudo feito de forma digital, até teu título de eleitor também, tudo digital. Quer dizer, isso é algo que eu vejo que tem dado muito certo, tá? Nós estamos num caminho muito bom, tem muito que fazer. Mas eu vejo assim que o Brasil, pelo tamanho do Brasil, não só territorial, mas em número de pessoas, né, e habitantes, é muito complexo você fazer algo desse tipo. Então eu acho que a gente faz muito bem isso, tá? E o Brasil tem excelentes profissionais, né? É evidente que investimento em educação é algo que, quando você fala do que tem dado errado, para mim, hoje, é educação. A educação ainda está muito limitada a uma parcela muito pequena da população, tá? E o brasileiro é muito capaz, basta você dar condições para ele. Então, eu acho que a gente teria que investir muito mais em educação hoje, do que se investe, tá? Universidades, mesmo ensino básico, fundamental, médio, ensino profissionalizante. Tem muita demanda. Nós vemos hoje vagas de trabalho assim abertas sem candidatos, né, para você poder preencher essas vagas por falta de capacitação nesse mercado. Então, o que eu acho que hoje tem dado muito errado é a educação. A gente tem muito ainda por fazer, no lado de educar melhor esse povo para que esse país continue avançando, né, em todos os sentidos, tá?
Fazendo um comentário a respeito dessas duas questões, em primeiro lugar, eu tenho percebido que eu não preciso mais andar com carteira quase em lugar nenhum que eu vou. Meus cartões de crédito, minha identidade, minha CNH, minha carteira de vacinação, meu título de eleitor, está tudo dentro
Documento do
do
carro, né? Tá tudo lá
documento
dentro.
do carro, está tudo lá dentro,
É.
tudo lá. Não precisa...
Aí.
A bem da verdade. O dia que o metrô permitir que eu passe pela catraca com meu celular, eu carrego o celular, né, a conta do celular. E o dia que o prédio lá onde tem o escritório, ele também permitir que eu use o celular para passar a catraca, eu não vou precisar usar a carteira para mais nada, que são os dois únicos cartões físicos que eu tenho que andar hoje. Isso realmente está melhorando bastante e o Brasil é líder nisso há muito tempo, né? Herança dos tempos de inflação que a gente teve que usar tecnologia para combater os efeitos deletérios da inflação,
Exatamente.
mas maravilhoso que a gente tem isso. E eu estou lembrando aqui, né, sem fazer julgamento de valores nenhuns, né, sem entrar em nenhum mérito que não seja o da observação, quando agora o governo de transição, né, a equipe de transição, perguntou quais serão as prioridades, a resposta que veio é: olha, aluno desmaiando de fome tem que ser prioridade, né? Ou seja, a gente não pode mais gastar 36 centavos por aluno para merenda escolar. Isso tem que ser uma prioridade demais da conta, até porque é a educação que vai fazer com que esse país cresça e nada além da educação vai fazer
Exatamente.
com que esse país cresça.
É.
Para terminar, Cláudio, eu queria uma previsão sua. Daqui um ano e pouco, a gente vai chamar você para dar outra entrevista aqui e a gente vai revisitar essa tua previsão. O que que você prevê para o Brasil para o próximo ano?
Eu vou falar a previsão em relação à tecnologia, tá? Eu acho que agora com o 5G, nós vamos começar a viver uma nova fase da tecnologia. Nós vamos ter muitas aplicações que vão surgir que não existem hoje, que vão ajudar muito mais o nosso dia a dia. E isso vai ser rápido, tá? Porque o 5G já está chegando às capitais, agora vai chegar às outras cidades, né? E quanto mais você tiver banda, né, dentro, banda que vai permitir você poder ter mais informação na sua mão, né, no seu smartphone, mais tecnologia você vai estar utilizando para melhorar o seu dia a dia. Então, assim, nós vamos ver o 5G revolucionando isso aqui no Brasil e de uma forma muito rápida, tá? A gente vai voltar a falar disso em breve, você vai ver.
Cláudio, muito obrigado. Riquíssima essa nossa conversa. Sucesso para você na Netscope.
Obrigado, Rui. Obrigado mesmo e um abração para você.